Muito bom dia a todos presentes. Vamos então dar início a mais uma reunião de Câmara, mais precisamente à reunião ordinária número 69 da Câmara Municipal de Vizela, do dia 6 de outubro. Assim sendo, iniciamos com o período antes da ordem do dia, mais precisamente com o ponto 1, ata da reunião anterior. Neste caso, coloco então à votação, atendendo não houve qualquer tipo de proposta de alteração nos termos do regimento em vigor, a ata número 68, reunião ordinária da Câmara Municipal de Vizela, de 22 de setembro de 2020. Assim sendo, gostaria de saber quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 1.2, informações e recomendações. Gostaria de saber se existe alguma informação ou recomendação. Não havendo qualquer tipo de informação ou recomendação, passo ao ponto seguinte, 1.3, período de intervenção dos seus vereadores. Quem se quer inscrever? 3 inscrições. Senhora Vereadora Dora Gaspar, faça o favor.
No decorrer da audição parlamentar do Ambiente e Ordenamento do Território a propósito da despoluição do Rio Vizela. Sei que, entretanto, a audição da APA ainda não se realizou e espero que a mesma ocorra o mais breve possível e possamos ter da Agência Portuguesa do Ambiente uma posição clara de defesa da despoluição do Rio Vizela.
Muito bem. Sr. Vereador, faz favor.
A minha intervenção prende-se com uma, digamos, possível recomendação que estaria, portanto, tinha intenções de apresentar, só que face ao feriado de ontem não foi possível, portanto, eu vou fazer aqui a utilização deste período de antes da ordem do dia para apresentar o conteúdo da mesma. É usual, na persecução dos princípios basilares da administração e gestão, preconizar a máxima de que para momentos excepcionais deverão ser assumidas medidas excepcionais. Assim, no presente contexto socioeducativo, atendendo aos enormes constrangimentos escolares que a evolução da pandemia da doença Covid-19 nos tem vindo a colocar, é fundamental garantir que a retoma das atividades educativas decorra em condições de segurança para toda a comunidade escolar, situação que só poderá ser plenamente concretizada com a colaboração e o empenho decisivos do pessoal não docente, nomeadamente dos assistentes operacionais. Nesta conformidade, considerando que o desempenho do pessoal não docente é fundamental no enquadramento das crianças e jovens em ambiente escolar, tendo em conta as exigências acrescidas decorrentes das orientações da Direção-Geral de Saúde no âmbito da prevenção e combate ao novo coronavírus, considerando que para o ano escolar em curso, face à excepcionalidade do momento e de modo a garantir que as atividades letivas presenciais decorram com a maior normalidade possível, os responsáveis dos agrupamentos de escolas têm evidenciado a necessidade urgente de reforçar o número de assistentes operacionais nas diferentes escolas do Conselho, considerando que este efetivo déficit de recursos humanos, nomeadamente ao nível dos assistentes operacionais nos agrupamentos de escolas do nosso Conselho, coloca em causa o normal funcionamento das escolas, reiteramos a nossa recomendação para que o Executivo Municipal assuma o maior empenhamento e celeridade no reforço do pessoal não docente, respondendo positivamente às atuais exigências do controle de higiene e segurança em meio escolar como forma de prevenção e combate ao novo coronavírus. Entretanto, para salvaguarda da saúde dos nossos alunos e da comunidade educativa, tendo em atenção o rigoroso cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, reiteramos igualmente a necessidade de reforçar os transportes escolares. Por um lado, nas horas de ponta, para permitir o devido distanciamento social, tendo em conta que o transporte coletivo não é exclusivo para os alunos, transportando igualmente os diferentes trabalhadores de e para os seus locais de trabalho. Por outro lado, na diversificação dos horários das carreiras para as freguesias mais periféricas do concelho, evitando que os alunos estejam horas à espera do transporte coletivo de e para as suas residências, potenciando deste modo o ajuntamento dos mesmos ao arrepio das já referidas recomendações da Direção-Geral de Saúde. Obrigado.
Sra. Vereadora, faz favor.
Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Salgado. Cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, a senhora secretária e a comunicação social a que é apresentada. Sr. Presidente, efetivamente eu vou apresentar na próxima reunião duas recomendações, uma delas sobre a questão dos idosos e a outra sobre os nossos jovens e os nossos jovens na fase dos 35, mas vou ler algumas linhas mestras, porque estou à espera de resposta, espero que não esteja a contar, estou à espera de resposta de candidaturas que foram lançadas nestes setores. A 1 de outubro celebra-se o Dia do Idoso. Triste dia esse, onde os mesmos se mantiveram confinados às paredes das instituições onde residem e esperam o fim dos seus dias e aqueles que, vivendo sós, se sentem cada vez mais sós, abandonados e doentes, sem apoio familiar ou social. É urgente que se atente à necessidade de, a falta de outras possibilidades, de melhorar os seus dias, seguindo o exemplo da GNR, que todos os anos, no Censo Sénior, se desloca à casa dos idosos isolados, procurando informá-los, saber das suas condições de vida, de segurança e agora da saúde. É um assunto que o município não pode deixar para trás. Prevenir situações de abandono, de pobreza, de discriminação social, indicia conceitos de cidadania elevados e de civilização, que coloca as pessoas, todas elas, no topo das suas prioridades. Tudo o resto é supérfluo. Elas não, as pessoas, todas. Constituir uma equipa com serviços sociais camarários que possam tornar mais leve esta penalização cruel imposta pela pandemia, sobretudo para os nossos idosos. Quantos são? Em que condições vivem? São acompanhados regularmente pelo médico, enfermeiro, psicólogo? Um abraço a todos aqueles que lutam diariamente nas IPSS, especialmente em Vizela. Têm feito um trabalho memorável e a todos nós agradecemos. Que a Câmara esteja atenta às suas necessidades, nomeadamente financeiras. Nós sabemos que vêm em milhões, mas isso falarei na próxima reunião, quando tiver. Porque não tenho tempo. Ora bem, estamos a um ano das eleições autárquicas e começamos por fazer balanços. Efetivamente, já aqui as minhas opiniões já foram aqui expostas, com toda a clareza e às vezes com clareza demais, sendo até mal interpretada. Não interessa, é este o meu papel. Uma das grandes prioridades, ou mesmo a grande prioridade deste Executivo, sempre proclamado, foi a educação e penso que continua a ser. Nada de mais correto. A educação está diretamente ligada ao desenvolvimento de qualquer município e da sociedade em geral. É necessário incutir nos jovens cada vez mais qualificados que a sociedade precisa deles, das suas ideias inovadoras, da sua irreverência sabiamente doseada com muitas das competências que lhe são inerentes, associadas ao seu espírito crítico. O mais prioritário é a aposta nas pessoas, todas e também nos jovens. Neste tempo de pandemia, torna-se indispensável que a escola, para além de promover a inclusão, o respeito pelas diferenças e a equidade, promova potenciadores de uma educação para a saúde no presente e no futuro. Um dos focos de exploração neste momento deverá incidir sobre os programas de comportamento emocional e como lidar com a realidade que obriga a uma nova padronização dos conceitos do viver em sociedade. Perguntava aqui, porque alguns em uma comunidade educativa me perguntaram também. E a carta educativa? E o plano estratégico municipal que deve aparecer e não devemos estar à espera da transferência de competências, que não sabemos quando ela irá surgir, muito menos da forma que se previa. Parece que já não será assim. Parabéns à menina Inês Costa, aluna do 8C, do Agrupamento de Escolas de Enfias, vencedora do prémio da 4ª edição do concurso Chapéu com Atitude 2019. O prémio é tão de mais importante porquanto foi escolhido em 338 participantes que dão o seu contributo à causa dos cuidados paliativos pediátricos. É tão bom ver os jovens interessados e participativos em causas tão nobres como a citada. E por falar de jovens participativos, e estes já mais entre os 35, 40, 30 até os 40, que sabem bem o que a cidadania significa na sua formação integral, quer-me parecer que incutir nos jovens um espírito de responsabilidade pelos acontecimentos que todos vivemos passa sobretudo pela assunção de acreditarmos que eles têm de contar, de se lhes dar o relevo que merecem. Vizela é um município que conta, diante dos seus filhos, com grandes cientistas, artistas, médicos, investigadores, empresários, arquitetos, historiadores, escritores, poetas, para citar só alguns grupos, que muito têm a ensinar como construir uma sociedade evoluída, tolerante e capacitada, que torne os seus cidadãos mais proativos, mais úteis e realizados. Fica aqui o repto para a organização de uma cimeira dos jovens talentos de Vizela. Por que não motivá-los a partilhar os seus conhecimentos através das plataformas online ou presencialmente, como acontece noutros municípios desde há 2 meses esta parte, sempre que se assegurem as regras instituídas por força da pandemia de Covid. Há que saber inovar, inventar estratégias para também fazer face à situação que se vive, dar o palco a quem possa construir e a quem terá o futuro deste município nas mãos. Temos jovens cada vez mais qualificados, sem que tenham hipótese de mostrar o seu real valor e mérito. Cabe àqueles que têm o poder de lhes darem a oportunidade para construir o seu futuro e o futuro vindouro à sua semelhança. Depois, Sr. Presidente, aguarde só um bocadinho, que o meu computador estava aqui, estava um bocadinho mal disposto. Pronto. Ora bem, depois queria perguntar ao Sr. Presidente que valor, ainda dentro dos cuidados que está a ter e da prevenção e também da resposta, da consequente resposta, também já aqui falei nas intervenções, que tem vindo a dar à pandemia, portanto às consequências da pandemia, eu queria perguntar ao Sr. Presidente qual o valor, ou se já tem algum valor, para fazer face às consequências da Covid, que já se diz que é a terceira vaga. Vossa Excelência falou na Assembleia de 800 mil euros que já teria, certamente, já teria gasto à volta de cerca de 1000 euros, deu-nos as contas efetivas de 600 mil e eu acredito que já tenho efetivamente outras áreas. Só queria saber quais são as áreas que está a priorizar. Depois do Rio, a senhora doutora Dora Gaspar, vereadora, já falou sobre o Rio, já vou avançar. A piscina dinâmica é com grande alegria que vemos que está em funcionamento. Procuro para quando há a abertura das outras valências. Depois, Sr. Presidente, quanto às escolas ainda, queria perguntar quantos elementos da comunidade educativa se encontram infectados e devidamente cortados na sua liberdade, isto é, preventiva, e que se o Presidente tem recebido a informação por parte das autoridades sanitárias, nomeadamente delegado de saúde, e como sabe os seus colegas, os presidentes das câmaras, nomeadamente desde Viana, Esposende, bem, o Sr. Presidente sabe, porque sei que está informado, têm-se queixado que não têm informação. Nomeadamente o sindicato dos professores está completamente está completamente em branco. Quantas escolas é que têm infectados? Isto é necessário para que se possa dar uma resposta cabal, tem que saber o que é que se tem que combater. Depois, é só um bocadinho. Sr. Presidente, eu falei há pouco, estamos a um ano das eleições, Sr. Presidente tem falado efetivamente das promessas que fez, nomeadamente nas obras, claro que todos os vizelenses não podem dizer que não está a cumprir, no entanto há aí uma obra e porque cada vez mais é notório, está a faltar o auditório. Outras, no entanto, eu já disse, eu falo pelo aquilo que os vizelenses me contam, sei que eles estão contentes com as obras, não estão contentes com o constrangimento que as obras lhe provocam, mas claro que toda a gente acaba por dizer que é necessário, só que tem pena, se Presidente deixe-me utilizar a frase, só é pena, minha senhora, que tenham dado oportunidade a uns da restauração e nós, nomeadamente aquele senhor ali da drogaria da praça, teve que fechar porque a Câmara não apoiou. Senhor Presidente, as palavras não são minhas, mas eu tenho que dar voz a quem me o pede e tenho que dar voz aos conhecimentos que tenho e não esconder. Depois, só para acabar, Sr. Presidente.
Agradeço que acabe, que já vai em 8 minutos.
Eu sei. Olha, pronto, eu já falei que seria interessante fazer, efetivamente, ter estratégias de inovação, no sentido de recomeçarmos não só os eventos para grandes massas, não que o senhor já viu, que não, já todos nós vimos, que, mas em pequenas escalas. O senhor Presidente, não sei se foi, que era Guimarães, que fizeram no Toral, em Famalicão, em vários sítios, que colocaram nesta feita jovem, mas tinham várias cadeiras, mas tudo com segurança. Portanto, o que eu penso aqui é o espaço, mas Vizela tem espaço. Eu tenho a certeza que o Sr. Presidente
vai
encontrar...
Muito bem, Sra. Vereadora, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos tentar responder de forma rápida a todas as questões colocadas. Relativamente à audição parlamentar, eu penso que ela é de conhecimento público e foi até depois da mesma dado conhecimento das várias posições que aí foram assumidas na comunicação social e até uma ligeira consulta na página da Assembleia da República é permitido perceber essa mesma situação. Contudo, de forma genérica, a Câmara Municipal de Vizela foi uma das grandes impulsionadoras para que se gerasse esta audição. Foram 13 os partidos que a também solicitaram e daí que, face ao pedido do PS, face ao pedido do Bloco de Esquerda, face ao pedido do PSD, esta audição acabou por acontecer, chamando a intervir todo um conjunto de interlocutores fundamentais neste processo do Rio Vizela. Desde logo, todas as autarquias e as entidades que, direto ou indiretamente, têm uma relação com o processo de despoluição do Rio Vizela. No que concerne, mais precisamente, a audição parlamentar que teve assento com a presença do Presidente da Câmara de Vizela e todos os Presidentes da Câmara, das 5 Câmaras que tocam o Rio Vizela, o que eu retive genericamente foi que, em primeiro lugar, existe um reconhecimento da importância e da relevância do Rio Vizela, da despoluição do Rio Vizela. Em segundo lugar, houve também um reconhecimento do papel que a Câmara Municipal de Vizela tem desenvolvido ao longo do último ano, desde que assumiu funções este Executivo Municipal, e em terceiro lugar, um reconhecimento formal por todos os grupos parlamentares que não há qualquer tipo de dúvida que a estação de tratamento está efetivamente a poluir o Rio Vizela. Por último e não menos importante, genericamente, estas foram as considerações que todos os Presidentes da Câmara também tiveram nessa mesma comissão. Para além disso, relativamente às propostas apresentadas, a Câmara Municipal de Vizela, para além de ter feito uma análise histórica, uma evolução, através da apresentação de um PDF que circunscreve a evolução daquilo que foi o processo de poluição e o processo de despoluição do Rio Vizela ao longo dos últimos 40 anos, também aquilo que foi o diagnóstico tido, mais precisamente ao longo do último ano, com a fiscalização e após o abandono do plano de despoluição, e, por último, e não menos importante, para além da avaliação, da evolução histórica, o diagnóstico, de onde resulta, sem dúvida, aquilo que todos nós temos conhecimento, que é Tarde Cerzedo, tem, sem dúvida, vindo a poluir de forma expressiva e significativa o Rio Vizela, sendo este o principal foco poluidor. Depois disto, foi apresentado também aquilo que é fundamental, que é um emissário a ser construído e no que concerne à ligação entre a estação de Cerzedo e a estação de Lordelo, numa perspectiva de criar condições para superar algo que efetivamente nunca será ultrapassado no Rio Vizela e em particular no local onde se encontra a ser feita a descarga, que é a incapacidade de diluição do Rio Vizela em determinadas alturas do ano, onde a água que é efetivamente, os resíduos que são efetivamente descarregados, depois de tratados por parte da estação de tratamento, são várias vezes superiores ao caudal que apresenta o rio nessa altura. Relativamente ao Sr. Professor Horácio Val, e no que concerne mais concretamente à questão da educação e à importância e à necessidade de estarmos atentos a esta matéria, vou-lhe dizer que fomos a primeira Câmara do país a começar a reunir antes mesmo do Governo apresentar quaisquer tipo de medidas em áreas, sejam elas quais fossem, com os agrupamentos. Todas as medidas que foram apresentadas em parceria, isto é, a Câmara Municipal e os dois agrupamentos, foram estipuladas e definidas em reunião entre as partes e foram inseridas num plano de ação, mais precisamente tendo em vista criar todas as condições para que uma hipotética segunda vaga, que aparentemente se está a verificar, não tivesse efeitos neste momento. Contudo, o que acaba por acontecer, existem aqui algumas questões que nos são colocadas e que estão profundamente fora da nossa competência. Diz o Sr. Professor Horácio Val que seria muito importante aumentar o número de auxiliares. O que eu posso dizer é que aumentará o número de auxiliares, mas como deve imaginar, este aumento ou esta diminuição não permite, não é dependente apenas e só da Câmara Municipal de Vizela. Dou nota que no final da semana transata, a Câmara Municipal de Vizela acusou um e-mail onde lhe deu competência à própria Câmara para que aumentasse mais 3 funcionários atendendo ao enquadramento que se vive neste momento no Covid. Esta informação veio da Direção Regional de Educação e, por sua vez, permite contratar mais 2 funcionários para o agrupamento de Vizela e mais 1 funcionário para o agrupamento de Enfias. Contudo, e como pode ter a percepção, essa é uma questão que me está a colocar a mim e que não depende de mim, é uma questão que tem vindo a ser colocada ao Ministério da Educação e onde, publicamente, o Sr. Secretário de Estado já afirmou sobre esta matéria que, mais do que existir falta de funcionários, existe falta de gestão dos mesmos. E daí que eu sou a favor da contratação de mais funcionários. Eu acho que este período carece, efetivamente, de mais funcionários. Precisamos, única e exclusivamente, da autorização do Ministério da Educação para que isto aconteça. Quando vier essa autorização, tal como veio a autorização para contratar estes mais 3, nós iremos contratar todos aqueles que forem autorizados. Importa também aqui acrescentar que, relativamente ao transporte, eu até era apologista de contratarmos táxis. Em vez de haver autocarros públicos, onde as crianças circulam efetivamente com os próprios, toda a comunidade em geral, pensando de uma forma utópica e tentando levar isto a alguma desacreditação, porque as propostas que aqui aparecem são tão desacreditadas que, na realidade, eu era a favor de acabarmos com o transporte público e contratarmos táxis para ir buscar todas as crianças a casa. Isso era a melhor solução. Ou melhor, eu acho que devia haver um transporte de autocarros mais pequenos para ir buscar as turmas. Cada uma das turmas era. Agora, nós não vivemos num mundo da utopia, nós vivemos num mundo da realidade e o que se passa aqui em Vizela é o que se passa em todo o país. O que se passa aqui em Vizela relativamente à contratação de professores é o que se vive em todo o país. O que se passa aqui em Vizela do ponto de vista dos transportes públicos é o que se passa em todo o país. Tem havido várias reivindicações por parte das autarquias, entre as quais a Câmara Municipal de Vizela. Contudo, nós sabemos que temos limitações que efetivamente não estão ao nosso alcance ultrapassar. Caso tivesse, e não dependesse de nós, quer a contratação, quer a gestão total dos transportes, nós iríamos arranjar uma outra solução. Relativamente à senhora vereadora, a doutora Fátima, relativamente aos idosos, posso dizer que nós imprimimos uma das maiores estratégias de ponto de vista, que é a reformulação da área social nas suas mais variadas vertentes. Posso desde logo começar, tudo que tem a ver com as instalações. Não só retiramos a estrutura da área social do edifício sede e das condições que ela não tinha, a área social não tinha, até que conseguimos, por exemplo, o alojar do próprio edifício da Segurança Social nas instalações da Câmara Municipal e junto às instalações da Segurança Social da Câmara Municipal de Vizela. Criámos um edifício único. Face a esta medida, chegámos a um acordo com aquilo que se encontrava, com a pessoa que se encontrava numa das lojas desse edifício. Fizemos e construímos de raiz. Só passar. Fizemos e construímos de raiz uma loja de front office para a área social, com salas para que possa haver um atendimento, quer no que concerne aquilo que é o apoio psicológico, quer no que concerne que é aquilo do apoio familiar, apoio social, apoio de almofadas sociais, seja autónomo, independente, e, de certa forma, confortável e com algum sigilo, o que quer dizer que a Câmara Municipal, do ponto de vista daquilo que é a área social, tem implementado um conjunto de medidas no âmbito do envelhecimento ativo, no conjunto de medidas no âmbito daquilo que são as crianças e os jovens em risco, tem implementado um conjunto de medidas naquilo que é o incentivo à natalidade, entre as quais o cheque bebê, mas não só, incentivado o banco local de voluntariado, um conjunto de medidas também naquilo que é a violência doméstica e a sua difusão dentro do enquadramento que é a Câmara Municipal de Vizela, a igualdade de género e o apoio à família. Desde logo posso-lhe dizer que, do ponto de vista daquilo que é o orçamento da área social da Câmara Municipal de Vizela, que ultrapassa para além daquilo que foi o investimento a nível de infraestruturas, nós triplicamos o orçamento de investimento na área social da Câmara Municipal de Vizela. E aqui contribuíram vários factos. Contribuiu, por exemplo, o cheque bebé, contribuiu, por exemplo, a quadriplicação das bolsas de estudo, contribuiu, por exemplo, o reforço no que concerne ao apoio à renda, à medicação e às despesas correntes inerentes às pessoas com debilidades económicas, contribuiu um conjunto de factos associados àquilo que é o apoio à educação, no que concerne, por exemplo, a entrega do kit completo dos equipamentos escolares, entre outras que são, efetivamente, um conjunto de medidas que foram, sem dúvida, muito expressivas e muito significativas e que, do ponto de vista económico, têm um reflexo, sem dúvida, muito significativo nas contas da Câmara Municipal de Vizela. Relativamente à educação, dar-lhe nota que todas as questões que colocou, e contrariamente ao que afirmou, neste momento o processo de transferência de competências na área da educação está a decorrer, está praticamente concluído. A transferência de competências está praticamente concluída e daí que estamos a encetar todas as questões que estão associadas à mesma. Dar-lhe nota que, efetivamente, é a única área de delegação de competências e da transferência de competências por parte da Administração Central que está a ser executada. Existe uma ou outra, como é o caso da saúde, que iremos ter uma reunião brevemente, mas que ainda está um pouco imberbe a sua transferência, daí que neste momento a única que está adiantada é a área da educação e com as respectivas contingências associadas à mesma. Relativamente ao Covid, far-lhe-ei aquilo que fiz na última reunião, que é fazer a distribuição, peço à doutora Ana que fique com esta nota, das verbas que estão neste momento a serem investidas no âmbito de Covid, para que possa perceber os valores que efetivamente eu estou a falar. O que eu disse na última reunião, e chegando aos 800 mil euros, não foi relativamente à verba gasta, mas à verba que o Governo poderia disponibilizar no próximo Orçamento de Estado, para que efetivamente a Câmara Municipal de Vizela pudesse fazer face às despesas que estava a ter no âmbito Covid. E o que estava a ter é o que teve desde o início do ano e que terá até ao final do presente ano. Por exemplo, destaco que existem medidas que só começaram agora em vigor, mas que vão ter impacto financeiro, que é, por exemplo, o plano de emergência alimentar, que vai apoiar aquelas famílias de forma a que consigam superar as suas debilidades financeiras surgidas no âmbito e no processo do Covid, face à alteração das condicionantes do agregado familiar no que concerne, sobretudo, ao rendimento. Relativamente às termas, as termas já estão totalmente abertas, todo, quer o balneário, quer os tratamentos. Estamos a fazer isto num processo cauteloso, porque, na verdade, foram superadas um conjunto de debilidades ao longo dos últimos meses. Primeiro, porque tivemos o Covid e é necessário tomar medidas de reabertura associadas ao próprio Covid. Como podem imaginar, as termas têm um programa distinto da abertura de qualquer tipo de espaço público, porque, na realidade, os tratamentos médicos, entre aspas, que aí se administram, têm que ter um plano Covid muito mais concreto, muito mais objetivo e autorizado pelas respectivas entidades, motivo pelo qual as termas estão a reabrir. Esta reabertura também deve-se dar nota à necessidade que houve de superar algumas debilidades do ponto de vista daquilo que são o plano de exploração e a certificação, a autorização e aprovação dos respectivos furos. Dar nota que o plano de exploração está aprovado, dar nota que o plano que efetivamente as termas teriam que ter relativamente ao Covid está aprovado, dar nota que as termas têm neste momento autorização por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia e por parte da Delegada de Saúde. Contudo, temos que ter em atenção que as termas de Vizela são termas com uma enorme antiguidade. Foi feita uma intervenção de fundo muito significativa e muito expressiva no balneário, foi feita uma intervenção de fundo muito significativa e muito expressiva no hotel. Parte dela decorreu até no período Covid. Contudo, existem questões que têm que ser também superadas. E eu falo, por exemplo, de uma questão que é fundamental, que é a necessidade de se fazer a breve trecho e no decorrer da reunião da Direção-Geral de Energia e Geologia entre a Câmara e esta entidade, foi-nos dado nota que é importante serem feitos novos furos para que garanta um futuro auspicioso para as próprias termas, atendendo a que, neste momento, a procura do nosso balneário termal é muito significativa e muito expressiva. Relativamente à delegada de saúde, eu já disse sobre esta matéria tudo o que tinha a dizer. Disse não só do ponto de vista daquilo que eram as conferências de imprensa no âmbito do Covid, tive a oportunidade de dizer nos órgãos de comunicação social local e regional e tive a oportunidade de ser um dos primeiros presidentes da Câmara a dizer nos vários órgãos de comunicação social nacional, entre as quais as várias televisões, a dizer que o sistema não estava a funcionar. Isto é, não havia troca de informação entre aquilo que era o delegado de saúde e aquilo que é as autarquias locais. É algo que eu não estou, efetivamente, a reivindicar neste momento. Neste momento, limito-me a um plano de contingência com os dados que temos conhecimento, mas não sou apenas e só eu a dizer, são todos os autarcas e todo o país, independentemente do partido. Relativamente às obras do auditório, conforme que eu prometi na inauguração da Casa da Cultura, e depois disso voltei a falar já mais que uma vez, vou-lhe dar nota que neste segundo semestre nós iríamos apresentar o projeto de fundo para o auditório, mais precisamente para aquele que conseguimos efetivamente as suas instalações e que será objeto de recuperação. Assim sendo, durante a próxima semana, a Câmara Municipal de Vizela apresentará publicamente o projeto do auditório do Cineparque de Vizela. Este projeto já está a ser construído ao longo dos últimos meses. Começamos a construir após dois factos muito relevantes, isto é, por um lado, termos verificado que as obras todas que tinham fundos comunitários e com participações que fossem objeto de concretização, execução e acompanhamento, e após termos começado a fazer a inauguração das respectivas obras e a libertar efetivamente os técnicos para a execução desse mesmo projeto, começamos a construir paulatinamente esse projeto. Assim sendo, este projeto será apresentado no decorrer da próxima semana. Relativamente aos eventos, vou-lhe dar nota que, na realidade, eu nunca pensei que isto fosse possível numa reunião de Câmara. Depois de tantas críticas que caíram sobre mim, enquanto Presidente deste Executivo, desta Câmara Municipal e Coordenador, entre aspas, deste Executivo Municipal, onde Vizela era festas, 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 neste momento colocar-se a questão da necessidade de haver festas em Vizela deixa-me alguma satisfação. Reconheço que não foi a Senhora Vereadora que, efetivamente, colocou alguma vez questão sobre as festas existentes, bem pelo contrário, esteve sempre ao nosso lado naquilo que era, efetivamente, a necessidade de materializarmos uma estratégia para o desenvolvimento, para o crescimento, quer económico, quer daquilo que é o comércio, quer daquilo que é a necessidade de pugnarmos por uma nova realidade no Conselho de Vizela, daquilo que é uma vertente cultural totalmente inexistente, totalmente esquecida e que, na realidade, se existem concelhos no nosso país que efetivamente nunca fizeram e não tiveram qualquer tipo de atividade lúdica e de eventos, nós sim éramos e fomos um concelho que, na realidade, só tínhamos era que recuperar essa tradição. E por isso é que os eventos que nós realizámos ao longo dos últimos anos, desde que assumimos funções, foram sempre um sucesso, porque estes eventos têm em si algo que é, estes eventos estão na nossa gênese, estão na nossa origem. Por isso é que Vizela teve durante décadas bailes, por isso é que durante décadas Vizela teve uma enorme tradição, associada não só ao termalismo, associada não só ao turismo, mas também aquilo que eram os eventos. E daí que, sobre esta matéria, apesar de concordar da necessidade e ser o primeiro a querer reeditar um conjunto de eventos, o que eu lhe vou dizer é que os eventos dependem, efetivamente, não do Covid do ponto de vista do enquadramento nacional, mas dependem da necessidade de sabermos entender aquilo que é o enquadramento de Vizela do mapa, mapa regional. O que é que eu quero dizer com isto? Vizela não tem um enquadramento como grande parte dos concelhos têm em todo o país. Vizela tem um enquadramento muito limitativo do ponto de vista daquilo que é o processo Covid. Eu vou dar dois exemplos fundamentais. Na minha opinião, estamos neste momento numa segunda vaga. Em Portugal houve duas vagas. Uma primeira vaga a quando o nascimento e o surgimento do Covid em Portugal e uma segunda vaga que está a decorrer neste momento. O que eu posso dizer é que quer a primeira, quer a segunda vaga no nosso país começaram em paredes meias com visela. A primeira vaga começou em Felgueiras e em Lousada, em freguesias que estão completamente voltadas para Vizela, freguesias essa que se o projeto de diploma inicial da Constituição do Conselho de Vizela tivesse sido concretizado nesses mesmos termos, pertenciam ao Conselho de Vizela, o que quer dizer que do ponto de vista do primeiro foco tivemos muito perto, tivemos praticamente em cima, porque na realidade tanto uma como outra freguesia, onde efetivamente a expressão do Covid foi significativa na primeira vaga, são de pessoas que frequentam o centro urbano de Vizela praticamente diariamente, que frequentam o front office do Conselho de Vizela, que utilizam os bombeiros voluntários de Vizela, que utilizam o centro de saúde de Vizela, que utilizam tudo aquilo que são serviços públicos no centro de Vizela. Se olharmos e não nos esquecermos, estamos a entrar numa segunda vaga. E da mesma forma que poderíamos ter constatado na comunicação social onde surgiu a primeira vaga, se estivermos atentos à comunicação social, verificamos que a segunda vaga tem forte pendor e tem como principal conselho do país com segunda vaga, início da segunda vaga, Guimarães. O que é que isto quer dizer? Uma vez mais, Vizela acaba por estar paredes meias com um dos principais concelhos, que efetivamente foi um dos concelhos que esteve na origem do Conselho de Vizela e que, por sua vez, também uma leitura atenta do projeto de diploma, poderíamos verificar que haviam freguesias em torno, entre as quais, possivelmente, Moreira de Cónegos, mais precisamente a zona de Pereirinhas, que confronta com forma expressiva e significativa com o centro urbano. E Moreira de Cónegos tem um surto neste momento. O que é que isto quer dizer? Antes de tomarmos qualquer tipo de decisão, de qualquer tipo de evento, que nós sabemos que em Vizela será sempre um sucesso e, para além disso, sabemos que, na realidade, terá uma grande adesão, deve-se a um facto fundamental, está na nossa gênese, está na nossa história. E, por outro lado, já não existe há muito tempo, quer dizer que existir vai levar que as pessoas se aglomerem e poderá acontecer aquilo que aconteceu, por exemplo, em Fafo, que foi cancelado a meio desta mesma iniciativa. Este Executivo Municipal diz que, enquanto se mantiverem estas condicionantes, enquanto o surto estiver muito centralizado e muito próximo do Conselho de Vizela, em freguesias que vivem parede meias com o nosso Conselho, nós não iremos fazer nenhuma iniciativa até o final deste ano. Para além disso, a única iniciativa que poderemos ter é uma iniciativa tendo em vista a ter em consideração no final do ano, mais precisamente no mês de dezembro, e a marcar, não como temos vindo a marcar ao longo dos últimos anos, mas a marcar e a embelezar um pouco aquilo que é a cidade de Vizela durante o período natalício. Penso que terei respondido a todas as questões.
Sim, presidente, eu preciso de falar.
Brevemente e em dois minutos, porque já lhe dei...
O senhor diz coisas que eu não disse. Ouça. Senhor Presidente, mais uma vez o senhor responde às questões com as mesmas respostas, mas não é essas respostas que eu quero. O Sr. Presidente concorda que vivemos uma realidade completamente distinta. É claro, eu tenho como pessoa responsável, que sou, que eu considero que sou, eu nunca ia pedir ao Sr. Presidente que trouxesse novos eventos de massas, de milhares, 200, 300... Sr. Presidente, certamente que tem a meu respeito, como eu já sei, uma opinião completamente diferente daquilo que eu sou. Não, Sr. Presidente. O que eu estou a dizer são eventos culturais pontuais que pode fazer aqui, com pequenos grupos, direcionados a grupos escolhidos. E é isso que eu lhe disse. Eu não lhe disse. Aliás, nós não vamos ter possibilidade, Sr. Presidente. Se continuar, é a vaga, se diferente diz que é a segunda, os epidemiologistas dizem que já é a terceira, aqui ninguém se entende, porque ainda há pouca informação. Aquilo que eu lhe estou a dizer, eu também me informo, também sei, quando digo, não digo da boca para fora. Estou, efetivamente, com a informação aqui, sei quem o disse, e são pessoas responsáveis que o digam. Portanto, Sr. Presidente, não diga que eu quero que venham os eventos 3.000, 2.000, 200, porque isso era impossível que eu disse. Dissesse, pelo contrário, Sr. Presidente, fiquei completamente chocada com o facto da GNR ter que fechar uma casa, uma discoteca, penso que é a discoteca, não interessa o nome, isso não interessa, interessa o feito, com 200 pessoas, Sr. Presidente, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Nós temos que continuar a sensibilizar. O Sr. Presidente tem o feito, eu também. Outra coisa, o Sr. Presidente disse que não tem, não pode realmente colocar mais assistência. Ó, Sr. Presidente, eu acho que desde o início Eu achei que havia funcionários suficientes nesta autarquia, como o Sr. Presidente, isso já ia a conversa de longe, já não vou chamá-la, e que a Câmara sempre afirmou que cumpriu os rácios, lembra-se disso? Efetivamente, mas vivemos num tempo, Sr. Presidente, de excepcionalidade. Aquilo que eu possa ter dito há um ano, há dois, não é consubstanciável com aquilo que eu posso dizer hoje. Senão, era uma pessoa que não tinha qualquer responsabilidade. Não. Eu, inclusivamente, lhe dei a sugestão na outra
aí,
Sr. Presidente, tem que me deixar. Sabe porque é que eu vou fazer? Eu decidi. Cada vez que eu não puder dizer tudo aquilo que eu tenho a dizer, eu vou escrever um artigo no jornal. Porque até parece que o Sr. Presidente pretende e anda.
Não é com ameaças que nós vamos alterar.
E eu não lhe posso permitir isso.
Senhora Vereadora, não é com ameaças que nós vamos resolver. A senhora Vereadora, eu vou-lhe explicar uma coisa. Nós vivemos num Estado democrático. E o Estado democrático aprovou um regime. A senhora Vereadora tinha 5 minutos na primeira intervenção. Falou 9. 9. A senhora vereadora tinha 5 minutos na primeira intervenção.
Só
falou
9.
O direito de resposta, a senhora vereadora tinha 2 minutos, já vai em 3,5. Mais condescendente que eu possa ser, a senhora vereadora ocupará sempre o tempo. Escreva os artigos da opinião que quiser e esteja à vontade.
Peço imensa desculpa de eu querer falar em nome dos vizinhos.
Muito
bem. Peço imensa
obrigado.
Desculpa.
Com licença. Assim sendo, passamos então ao período da ordem do dia. 2.1, proposta de voto de louvor aos atletas de BTT, da UNIL, da Associação Desportiva Jorge Antunes, Marco Pinheiro e Diogo Cunha e à equipa de BTT da UNIL. Proposta apresentada pelo Executivo Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de voto de louvor à empresa Top Etiquetas, Etiquetas e Acessórios. Proposta apresentada pelo Executivo Municipal. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 2.3, proposta de voto de louvor ao atleta de atletismo do Vizela Corre, Carlos Monteiro. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, esta proposta foi apresentada pelo Executivo Municipal. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de ratificação da decisão de alteração escalando subsídio. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloque então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 2.5, proposta de anulação da adjudicação, relatório final e minuta do contrato relativamente ao concurso número 3, OBM 2020. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloque então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, 2 abstenções, 5 votos a favor, aprovado por maioria. 2.6, proposta de adjudicação e autorização para a realização de despesa de empreitada da construção da Ponte Santo Adrião, Ponte Nova Aliança, PPI 17-2016. Alguma observação?
Sr. Presidente, faz por favor me dizer qual é o ponto que eu...
2.6, Sra. Vereadora.
6 ou 7?
6. Alguma observação, Sra. Vereadora? Muito bem. Coloque então à votação, 2.6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com 5 votos a favor e 2 abstenções. 2.7, proposta de contratação de empréstimo bancário de 260.844 € através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, para o financiamento parcial da contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 Norte 04-2316 FEDER 000354, requalificação da Praça da República e Jardim Manuel Faria. Alguma observação? Sra. Vereadora.
Sr. Presidente, mais um empréstimo e o senhor já viu qual era a minha posição. Efetivamente, eu volto a falar, estamos num tempo de excepcionalidade. Aquilo que nós não concordávamos, nós temos que nos adaptar à nova realidade e esta é uma delas. É os empréstimos que a Câmara tem que fazer, o senhor deu a sua palavra de que precisa de dinheiro e eu só digo, a estratégia de aproveitar os financiamentos possíveis será acertada se as obras forem concretizadas com brevidade e tenham um impacto positivo na vida dos vizelenses. São já muitos os meios de condicionamento nas acessibilidades aos serviços, ao comércio e habitações. Todos sabemos que os constrangimentos são precisos e necessários para executar as obras, mas devemos pugnar por minorar o tempo e sempre que possível fazer as obras. Sim, por exemplo, é claro, eu vou votar a favor, como já o senhor viu qual era a minha estratégia que eu vou levar, em circunstâncias diferentes, e torno outra vez a dizer, porque estamos numa situação de excepcionalidade. A nível nacional, discutem-se, discutem os partidos, discutem aqueles que têm ideias opostas, de forma a darem possibilidade a que se ajude a irmos para a frente. Não vou, efetivamente, agora cortar-me, cortar este quem vai decidir, e eu também vou decidir, de não ter dinheiro para cumprir aquilo que prometeu. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, agradeço o voto de confiança. Não, faz favor. Muito bem. De uma forma telegráfica, respondendo a esta questão. Primeiro, mesmo com a contração deste empréstimo, ponto 1, a Câmara Municipal de Vizela e este Executivo Municipal, no final do próximo ano, depois de todas as obras, depois de todo o investimento nas mais variadas áreas de intervenção da Câmara Municipal de Vizela, inclusive a área social, onde triplicamos o investimento que este Executivo Municipal fez, depois de todo o investimento que foi feito na higiene e limpeza urbana, depois de todo o investimento que foi feito em todas as áreas que foram necessárias fazer uma mudança significativa e expressiva, onde destaco, por exemplo, a proteção civil, onde destaco, por exemplo, a proteção animal, a Câmara Municipal, este Executivo Municipal, quando chegar ao final deste mandato, quando comparar as contas entre aquilo que efetivamente eram quando chegou a funções, isto é, outubro de 2017, e aquelas que terá em outubro de 2021, nós teremos feito uma poupança na ordem dos 2 milhões de euros com tudo isto executado. Segundo ponto, não há dúvidas, e as contas falam por si, que todos os vizelenses têm a percepção, que o Executivo Municipal tem essa percepção e quem estiver minimamente preocupado tem a percepção que a Câmara Municipal de Vizela é uma Câmara endividada. Terceiro ponto, tendo presentes que a Câmara Municipal de Vizela, quando assumimos funções, estava endividada, quem votar contra a execução destes empréstimos, que são os empréstimos que efetivamente são na totalidade executados por todas as autarquias do nosso país, porque na realidade não têm qualquer tipo de custo para as autarquias, a não ser o ressarcimento ao longo de 15 anos e com 2 anos de carência, da comparticipação que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Vizela, eu assumo, e gostaria que ficasse em ata, que o PS, ao votar contra este empréstimo, está a votar contra as obras da Praça da República e do Jardim Manuel Faria. Dar nota ainda que o juízo de valor que estou a fazer neste momento é um juízo de valor retirado de abril de 2016, se não estou em erro, e facilmente se pode constatar num debate que decorreu na Rádio Vizela, em que o Partido Socialista afirmou que os presidentes da Junta, quando se abstiveram das contas, estavam contra as contas, às obras que iam ser feitas nas suas freguesias. Se abstiveram, estavam contra as contas, como é que agora o PS vota contra a aprovação do empréstimo, sabendo nós, sabendo o próprio PS, sabendo os próprios vizelenses, que não há dinheiro para fazer obras, caso não seja adotada esta metodologia, vota contra este mesmo financiamento. Assim sendo, coloco então à votação. 2.7, proposta de contratação de empréstimo bancário no valor de 260.814.000 euros, através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão IP, para o financiamento parcial da Comparticipação Nacional da Operação Portugal 2020 Norte 04-2316 FEDER 000354, requalificação da Praça da República e Jardim Manuel Faria. Quem vota contra? 2 votos contra. Quem se abstém? Aprovado com 5 votos a favor e 2 votos contra. 2.8. Proposta de atribuição de prémios monetários às 3 curta-metragens classificadas no primeiro concurso de curtas-metragens de Vizela, Segredos de um Val. Alguma observação? Não havendo qualquer tipo de observação, coloque então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo qualquer tipo de intervenção no período público, peço à doutora Ana que proceda à leitura da ata em minuta, para a qual peço a vossa atenção.
Posso ir só lá, senhor presidente? Dá-me licença, que saia um bocado.